está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Olá, ouvintes, Ecos da Liberdade, que nos acompanham neste momento. Quero saudá-los, assim como era o costume do apóstolo Paulo no início de todas as suas cartas, onde ele dizia a vocês: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter este momento agora, onde nós voltamos a nossa atenção, os nossos olhos, os nossos ouvidos, à palavra de Deus, à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua graça nos salvou, que por sua graça nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e nos dá a sua paz, a paz da esperança de uma vida que vale a pena, de uma vida que tem um sentido para a eternidade.
Novos céus e uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos, face a face o veremos e exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso Pai de eternidade, príncipe da paz, Deus forte,
Deus forte.
Maravilhoso Pai de eternidade, príncipe da paz, Deus forte,
Deus forte.
Face o veremos,
exaltaremos sua glória e majestade para sempre.
Maravilhoso Pai de eternidade, príncipe da paz, Deus forte,
aí esta bela canção do grupo Oficina G3, que fala da nossa esperança, da esperança que nós temos quando cremos na mensagem de Jesus Cristo, que veio para nos salvar e prometeu esse novo lugar, esse novo céu e nova terra, onde viveremos juntos com Deus, sem os problemas causados pelos nossos pecados aqui da terra, num relacionamento direto com o Pai. Escolhi tocar uma música deste grupo, pois este grupo, essa banda Oficina G3, foi uma grande referência na minha vida cristã quando eu ainda era adolescente. Ouvia suas músicas, tentava tirá-las na guitarra, no violão, na bateria, tentava tocar e entender o conteúdo da fé que eles passavam. E tenho que dizer que eles foram uma grande referência, um grande ponto de apoio para mim como adolescente, para também me manter firme na fé. Assim como muitas outras referências que tive na minha caminhada com Deus. Muitos amigos, os jovens mais velhos da minha igreja, meus pais, meus pastores, pessoas que me ajudaram a entender e a viver com Deus, a entender a Bíblia, a entender o que Deus quer de nós nesta vida. E isto é algo realmente muito importante para cada cristão. Quais são as nossas referências de fé? Quais são as pessoas que nós olhamos e são realmente os exemplos que nós queremos seguir, que nós vemos e dizemos, uau, gostei da maneira como essa pessoa vive, como ela vive sua fé, e quero ser um imitador dessa pessoa, ou quero também ter esse tipo de fé, seguir pelo mesmo caminho. Todos nós seguimos alguma referência e somos também seguidos por outros como referências. Já ouvi de muitos adolescentes e jovens que vieram até mim e falaram: eu gosto da maneira como você vive a sua fé cristã, obrigado por me ajudar nessa caminhada cristã, sendo um bom exemplo para a minha vida. É muito bom quando existem pessoas íntegras que servem de exemplo e levam outras pessoas a também seguirem a Jesus Cristo, serem discípulos de Jesus Cristo. Mas algo me preocupa também em toda esta dinâmica. O que acontece quando estas pessoas que são nossas referências de fé pisam na bola? Cometem algum erro, algum pecado, fazem algo que não é assim compatível com a fé cristã? O que acontece com a nossa fé quando vemos nossas referências cometendo erros e deixando de ser referências? Talvez eu poderia perguntar de uma maneira um pouco mais provocativa: em quem a nossa fé está realmente enraizada? Nas nossas pessoas referência? Nos nossos pastores? Na nossa igreja? Na nossa teologia? Ou em Jesus? Há umas semanas atrás, li a notícia de que um pastor muito reconhecido nos Estados Unidos, que eu gostava muito de suas pregações, da maneira como ele trazia a palavra, da maneira como ele administrava a sua igreja, veio a notícia de que ele havia pedido demissão da igreja que ele mesmo fundou nos Estados Unidos. E esta notícia me deixou triste e intrigado, pois ele era, de certa forma, uma referência para mim no que se refere ao pastorado, à maneira de pregar, à maneira de interpretar a Bíblia. E lendo um pouco mais sobre o caso, descobri que muitas pessoas de sua igreja deixaram de participar na sua igreja ou deixaram até mesmo da fé por verem o seu pastor, referência, sendo acusado de coisas que não eram compatíveis com a nossa cultura cristã. Ele havia feito sim um ótimo trabalho como pastor, como estudioso da palavra, mas no decorrer do seu caminhar pastoral, ele havia feito algumas coisas que não eram bem vistas na sociedade, e isso manchou um pouco a sua imagem, o seu nome, a ponto de o conselho da igreja e ele mesmo decidirem que ele precisaria dar um tempo no seu trabalho ministerial para que a imagem da igreja não fosse prejudicada. E isso chamou a minha atenção, pois é algo que acontece com certa frequência no meio cristão. Já ouvi falar de pessoas que disseram: eu nunca mais vou na igreja, ou deixaram até mesmo de acreditar em Deus, pois as pessoas que elas tinham como referência pisaram na bola, cometeram algum pecado, ou simplesmente tiveram atitudes inesperadas, não compatíveis com o que se esperavam delas. Você, querido ouvinte, já parou para pensar o que aconteceria com a sua fé se seu pastor, se seu líder, se a pessoa a qual você toma como exemplo de fé cometesse algum erro ou fizesse alguma coisa que não fosse compatível com um proceder cristão, com aquilo que a sociedade cristã espera? Como isto iria abalar a sua fé pessoal? Antes de respondermos a essas perguntas sobre quem estamos realmente seguindo, é bom nós refletirmos um pouco sobre o processo da fé, como que nós começamos a acreditar e a seguir a Jesus Cristo. E nós podemos tomar como exemplo os primeiros discípulos e como eles foram levados a crer em Jesus e crer da mesma maneira como Jesus cria. Os discípulos foram primeiramente convidados pelo próprio Jesus a estarem convivendo com Ele, vivendo com Ele. Eles ouviam Jesus falar, ouviam suas pregações e viam como Ele vivia, a maneira como Ele aplicava as suas próprias palavras. E neste processo eles perceberam que Jesus era autêntico, era uma pessoa íntegra, que aquilo que Ele falava, Ele também fazia. Isto criou neles o desejo de quererem ser como Jesus, de poder também viver e fazer aquilo que Jesus fazia. E fazendo esse processo, aplicando aquilo que Jesus vivia e falava, eles começaram a perceber que este modo de vida realmente dava certo e fazia bem para eles. Eles ouviram de Jesus que deveriam perdoar seus inimigos e amar o seu próximo. E quando eles colocavam isso em prática, eles percebiam que isso era verdade, que Jesus era digno de confiança, que aquilo que ele falava realmente dava certo e fazia bem. Era um novo modo de viver, um modo de viver que trazia uma plenitude de vida. Eles ouviram de Jesus que era melhor compartilhar do que ajuntar riquezas. Eles começaram a colocar isso em prática nas suas vidas e a cada vez mais confiar nas palavras de Jesus, pois perceberam que isso era realmente verdadeiro, que isso trazia uma satisfação pessoal muito maior do que simplesmente seguir aquilo que a sociedade impunha como estilo de vida. Então, de meros admiradores da forma como Jesus vivia, os discípulos começaram a aplicar o que eles aprenderam e começaram a acreditar na pessoa de Jesus, começaram a confiar naquilo que Jesus falava. Quando Jesus dizia que eles deveriam fazer algo, eles sabiam que isso realmente ia ser bom para a vida deles. Esse conhecimento foi aumentando cada vez mais até o ponto deles terem a mesma crença que Jesus tinha, de que havia um Deus que havia criado esse mundo, nos dado este planeta como casa, e que Ele gostaria que nós fôssemos santos, separados e vivêssemos em louvor a Ele. Foi este o processo de fé que aconteceu com os discípulos, de ouvintes para admiradores de Jesus, de admiradores para praticantes, de praticantes para pessoas que confiavam naquilo que Jesus falava, e depois de experimentarem mais e mais desse relacionamento, eles passaram a ter a mesma crença de Jesus, crer assim como Jesus cria, viver como Jesus vivia. E este mesmo processo acontece hoje conosco. Quando Jesus incumbiu seus discípulos de irem pelo mundo, formando novos discípulos, eles deveriam usar o mesmo método que Jesus usou, mostrar às pessoas a fé deles, para que eles o seguissem até passarem a seguir a Jesus, a terem a mesma crença, o mesmo modo de vida que Jesus tinha. Então, o processo ideal seria: as pessoas observam a nossa vida, nós as convidamos a participarem da nossa vida cristã, as convidamos para virem à igreja, a terem comunhão conosco, e elas começam a ouvir aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a nossa vida diz, e passam a querer viver e ter a mesma esperança que nós temos, colocando o nosso exemplo em prática nas suas próprias vidas, percebendo que este modo de vida faz sentido, é verdadeiro, e elas passam a crer, confiar primeiramente em nós, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós mostramos da nossa fé. E nós somos nesse momento as referências de fé para essas pessoas. Somos nós a quem elas seguem. E este processo deve continuar até que as pessoas não sejam meros seguidores nossos ou de nossa igreja, mas sejam sim seguidores de Jesus Cristo. Mas aqui há um problema muito grave acontecendo em nossas igrejas, que esta última etapa, a etapa de passar a seguir a Jesus, a ter a fé firmada em Jesus, não está acontecendo. Nossas igrejas estão cheias de discípulos, de líderes, de pastores, de presbíteros, de pessoas famosas, mas poucos seguidores de Jesus. E o fato que me preocupa é que nenhuma dessas pessoas referência, nenhum pastor, nenhum líder, chega a ser tão perfeito quanto Jesus Cristo é. Todos nós continuamos sendo pessoas normais, pecadores, que podem pisar na bola, podem cometer algum pecado, podem falar alguma coisa que desagrade, que não faça bem para o próximo, gerando assim uma decepção tão grande, fazendo com que muitas pessoas abandonem o caminho de fé, pois ainda não estão com sua vida de fé enraizada em Jesus Cristo, que é a referência principal perfeita a ser seguida. Por isso lancei esta pergunta no início deste programa. Em quem a sua fé está enraizada? Ela está enraizada em pessoas imperfeitas que ainda estão também participando deste processo de aperfeiçoamento em Jesus Cristo? Ou sua fé está enraizada diretamente já na vida e no exemplo de Jesus? Em Colossenses capítulo 2, os versos 6 e 7 nos dão a seguinte dica, a seguinte ordem. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, não na sua referência de fé, não baseado naquilo que outros acreditam, mas estejam enraizados, edificados nele, em Jesus, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Meu desejo é que nós possamos estar formando cada vez mais discípulos que passem do processo de serem meros crentes em nós mesmos, meros crentes em nossas igrejas, em nossas teorias, em nossas teologias, e passem a ser pessoas com sua fé enraizada no exemplo maior, Jesus Cristo. E aí, quando acontecer de que alguma referência nossa de fé acabar pisando na bola, pois não é ainda uma pessoa perfeita, em primeiro lugar, a nossa própria fé não será abalada, pois nós seguimos a Jesus Cristo. Nós poderemos olhar para essa pessoa que pisou na bola com os mesmos olhos de misericórdia que Jesus olhava para um pecador.
Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais.
Correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.